Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Segundo o Sebrae, nós temos hoje 45 milhões de pessoas com atividade empresarial e 4 milhões de maquininhas. Aquela moderninha, minizinha, maquinão, ponte, air, top, que você já deve ter visto aí no comércio. É um espaço tão grande que a concorrência hoje não são as empresas, mas sim o dinheiro e o cheque. É para falar sobre essa nova realidade que eu converso hoje aqui no quadro Educando Seu Bolso, mais uma vez com o nosso amigo, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Em Boa Companhia.
Ah, que agradeço o espaço, Pedro. Esse tema é quentíssimo, Pedro. A demanda por maquininhas de cartão de crédito hoje é altíssima, como você falou, um número impressionante esse, né? De 45 milhões de pessoas com atividade aí, muitas na informalidade, outras que se formalizaram através da prerrogativa do microempreendedor individual, né? Uhum. O MEI, outras microempresas, mas que estão tendo uma certa, é um pouco mais forte do que deveria, mas estão considerando com muita probabilidade, né, a necessidade de ter que oferecer o meio de pagamento, ter que aceitar o cartão de crédito como meio de pagamento.
É uma alternativa, porque hoje em dia também, se você parar para pensar, abre a sua carteira, você ouvinte, né? Você pode ter alguns trocados,
isso.
O cartão de crédito está lá. Claro que tem que fazer bom uso dele, já explicamos isso daqui inúmeras vezes. Mas é uma facilidade, uma praticidade, e você comerciante, e aí na hora de receber? E aí? Aí a pessoa fala, aceita cartão? Ah, não aceito. Vai perder a venda? Então tem que se adaptar a essa realidade.
É exatamente esse o ponto. Não precisa ser crédito, pode ser um cartão de débito também, que não tem o mesmo perigo, vamos dizer assim, do crédito, né? Que ele sai da sua conta no mesmo dia, você vê o dinheiro saindo, isso te faz ter mais cautela. Não é aquela história de que você deixa para pagar na data da fatura, como a gente já comentou aqui, que pode acabar levando a gastos acima do que a pessoa faria se estivesse pagando com dinheiro ou com cartão de débito, tá? Agora, um ponto é esse que o Pedro falou. Ontem mesmo eu fui cortar o cabelo e o cara aqui no barbeiro meu antigo lá, que não aceitava cartão, ele passou a aceitar cartão. Eu, como sempre, curioso, pergunto sempre, até porque a gente tem uma área forte lá no blog de conteúdo desse assunto, né? E ele confirmou isso que você acabou de falar, Pedro. Falou, olha, eu perdia muito cliente porque eles passavam aqui e falavam, você aceita cartão? Eu falava, não. O cara falou, desculpa, mas eu vou porque eu não tenho, né? Eu tenho uns trocados na carteira, não estou preparado para pagar em dinheiro. Aí falou comigo, falou, olha, fiz a conta, eu aceito débito só, não aceito crédito, a taxa de desconto é pequena, o corte de cabelo dele lá, sei lá, R$ 25,00, né? Um corte de cabelo relativamente barato aqui para Belo Horizonte. E ele falou, olha, eu perco aqui no desconto 70 centavos a cada corte de cabelo que eu recebo com cartão de débito. Eu sei que se eu fizer 200 cortes por mês, eu vou perder aí, né, um dinheiro razoável, considerável, mas é menos do que as vendas que eu perderia, né, do que os clientes que eu perderia se eu não tivesse aceitado.
Quando coloca na ponta do lápis, vale a pena.
É isso que as pessoas estão fazendo, né? E a demanda por maquininhas, ela aumenta a cada dia, e aí por isso essa sopa de marcas, fornecedores, opções que você citou aí. É moderninha, minizinha, maquinão, Ponte H, Ponte G, Top, Chip, Izetli, Samap são os fornecedores, UOL, PagSeguro, né, Mercado Pago, e uma série de outros, Móvil, PagCerto, nem me lembro de tantos são. Fora aqueles tradicionais que a gente já conhece, que são os oferecidos através da cadeia de bancos, né, que é Cielo, Rede, GetNet, que são os que tinham, vamos dizer assim, ainda tem a grande maioria do mercado, mas tinham praticamente o mercado sozinho nas mãos. Aí esses fornecedores entraram, né, esses que a gente está citando aqui, e estão aos poucos abocanhando aí uma parte do mercado.
Ô Fred, agora é importante a gente ressaltar que muitas dessas maquininhas tinha a exclusividade de algumas bandeiras de cartão de crédito. Isso agora também está acabando.
Uma excelente medida, diga-se de passagem, do Banco Central, que está regulando esse assunto agora. E o Banco Central pôs fim aí à exclusividade de bandeiras, né, permitindo que as maquininhas mais baratas, né, essas que a gente citou, atendam melhor esse segmento dos microempreendedores individuais. O que acontecia antes? O cara, ele tinha uma pequena venda, né, aí de esquina, aquele comercinho local, e ele precisava aceitar todos os cartões possíveis. Né? Ele precisava aceitar Elo, por exemplo, que é uma bandeira grande, forte, já tem dezenas de milhões de cartões emitidos com a bandeira Elo. Se você olhar a bandeira aí para o nosso público, é aquele selinho que tem ali no canto inferior direito do
Visa,
cartão.
Visa, Mastercard.
Isso, exatamente.
Elo.
Quase todo cartão tem uma bandeira, né? E a Elo, né, como foi emitida por um determinado grupo de empresas, ela só saía em alguns tipos de cartão e só era aceita, né, por um tipo de maquininha. Então, ou o comerciante tinha maquininha, né, X, que aceitava Elo, né, ou ele não podia, ele perdia a venda, porque o cliente tinha um cartão da Elo, queria pagar com a Elo e a maquininha dele não aceitava. Então, isso gerava um problema, e o Banco Central veio corrigir isso agora a partir do dia 24 de março. Todas as maquininhas vão ter que aceitar todas as bandeiras, o que favorece a concorrência, possibilita ao comerciante fazer uma cotação de preço. Né? Se ele tinha antes uma maquininha só porque ela aceitava ela, a partir de agora, ele tem uma série de outras possibilidades, né? Outros fornecedores que antes não estavam disponíveis para ele. Então, ele vai, compara preços dessas maquininhas e escolhe a que é mais barata para ele, a que atende melhor, aonde esse desconto, né, esse dinheiro que ele vai ter que deixar para a administradora da maquininha é o menor possível.
E eu me lembro, Fred, que aqui no Educando Seu Bolso, do Em Boa Companhia, a gente já falou em um programa sobre qual maquininha é mais vantajosa para determinado público, porque algumas têm um aluguel, outras você compra, mas depois de alguns meses ela se paga, digamos assim.
Isso, essa também é uma outra grande sacada dessas concorrentes, vamos chamar aí das grandes fornecedoras, né? Os grandes são Cielo, Rede e até a Getnet também já pode ser chamada de grande, e as pequenas, as desafiantes, vamos chamar assim, essas que estão entrando no mercado e que estão ganhando participação de mercado, que, como eu falei, Mercado Pago, PagSeguro, Samap, Payleven, iZettle e uma série de outras, elas vêm com esse modelo de vender a máquina. Então, hoje você compra uma maquininha dessa aí por R$200, as mais baratas, 180 às vezes, 150 até, os modelos que chamam de modelos populares, né? E você passa a ter a possibilidade de aceitar cartões de crédito. Tá? Antes, o nível de preço anterior, você pagava por volta de R$100 de aluguel mês para as grandes fornecedoras. E aí o cara, às vezes, não tem o movimento necessário para justificar esse custo fixo, porque o aluguel é um custo fixo, você paga vendendo ou não vendendo. A maquininha você compra uma vez, né? Tem esse custo aí de 180, 200 e pouco, até por volta de R$700 nas mais caras, mais robustas. E é óbvio também que é preciso dizer que não é só diferença de preço, existem diferenças de funcionalidades, de características técnicas que justificam, em parte, essas diferenças de preço.
Algumas não imprimem ali o comprovante, outras você recebe por SMS, por exemplo, a movimentação bancária que você fez.
Sim, umas são autônomas, elas funcionam independentemente de um celular, outras você tem que ter um celular ao lado, tem que ter um aplicativo, fazer uma conexão para o Bluetooth, não é qualquer celular que aceita, às vezes a rede... O acesso à rede é pior, a facilidade na hora de você digitar os dados de uma compra é maior em uma do que na outra. Aí, dependendo daquele comércio onde você começa a formar uma fila dos clientes esperando para pagar, isso pode ser contraproducente, né? Que você pode acabar irritando seus clientes ao invés de dar uma facilidade a mais para eles. Então, tudo isso faz com que hoje, Pedro, a escolha de uma maquininha seja uma decisão não muito trivial. É preciso considerar uma série de coisas, né, que para atender bem o seu público. Inclusive, o custo financeiro dessa maquininha não é só esse que você falou. Ah, comprei a maquininha, beleza, vou comprar mais barata, né, porque é o que eu pago menos. Então, mas às vezes você vai pagar numa menos, mas na hora do seu faturamento, aqueles 70 centavos que eu falei lá do barbeiro, né, que a cada corte ele deixa para a administradora da maquininha, né, pode ser 50 centavos em um caso e pode ser R$1 no outro. Então, essa diferença ela acaba compensando, às vezes, você pagar um pouco mais na aquisição da maquininha. Tá.
É, uma vez, Fred, numa casa noturna que eu fui, eu só estava com cartão, né, evito andar com dinheiro assim à noite, mas aí na hora de fazer o pagamento, aí a moça ficou, igual quando a gente fica com o celular caçando sinal, ela pegou a maquininha e ficou lá, né, aí falava assim, ih, eu não estou conseguindo sinal, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, só trouxe a máquina de cartão. Então, às vezes, isso também tem que ser levado em conta, pegar uma máquina que tenha ali um acesso à internet, e numa viagem recente também, numa praia do Nordeste, o guia de turismo falou, olha, levem apenas dinheiro, porque lá naquela praia que é paradisíaca, não tem celular, então não tem como a maquininha funcionar de cartão de crédito.
É.
Então é mais um fator que tem que ser levado em conta.
Exatamente, é isso aí.
Ó, tem ouvinte na linha querendo bater um papo com a gente. Será que há alguma dúvida para o Frederico Torres? Alô, bom dia.
Bom dia, Dom Pedrito.
Bom dia, já conheço essa voz. É o Walter do Praça 12.
Isso, bom dia para nós todos aí.
Tudo bem, Walter?
Tudo bem.
Pode fazer a sua pergunta, diga.
Aqui na minha área, aqui, é perto do Shopping Portal, tem uns 14 restaurantes.
Certo.
Então, muita gente que trabalha. Só tem dois aqui que aceita a máquina.
É mesmo?
Os outros restaurantes ainda vai fechando.
Olha, interessante, hein, Fred?
Pois é, isso que o Pedro, é isso?
Não, Walter. Né?
Walter, perdão.
Isso.
Então, o que você está relatando, Walter, é mais ou menos o que a gente tem sentido de demanda lá no blog, que as pessoas, os comerciantes, eles estão tendo que oferecer essa forma de pagamento para os seus clientes. Porque senão o movimento vai caindo, como o Pedro falou, as pessoas estão carregando cada vez menos dinheiro na carteira, quase não usam mais o cheque, né? Os dados de meios de pagamento como um todo no Brasil, também divulgados pelo Banco Central, dão conta de um aumento da participação do pagamento com meios eletrônicos, que a gente chama, né, cartões de débito e de crédito. E o comerciante que não se atentar para isso, ele realmente corre esse risco que você falou, Walter, de ter que fechar o seu negócio.
Está ficando fora do mercado.
Uhum. Exatamente.
Ô, Walter, e no seu dia a dia, você usa muito o cartão de débito, de crédito?
Eu não tenho, não.
Você não tem, não?
Não.
Você vai
mas
no dinheiro vivo.
Muita firma dá aquelas pessoas, elas já têm aquele cartão, né?
Uhum.
Acho que é um cartão refeição, não sei.
Isso. Essa...
Aí passa ele na máquina. A pessoa compra um refrigerante, compra um chocolate, compra tudo.
Isso. As vendas, Walter, você tem toda a razão. O ticket médio, que a gente chama, que é o valor médio de uma venda com cartão, ele cai a cada ano. Antes as pessoas usavam o cartão apenas para grandes aquisições. Hoje em dia é como o Walter está falando. É, você compra um refrigerante, uma coxinha e você paga com o cartão. Tá?
Uhum.
Então, realmente, é uma coisa que ou você oferece pelo andar da carruagem, né, pela tendência que se apresenta já de anos, já de vários anos, ou o comerciante, ele realmente considera a possibilidade de oferecer isso no seu negócio, né? E aí é óbvio que ele vai continuar aceitando o cartão, dinheiro. Agora existe a possibilidade, quer dizer, é legal você dar um desconto no dinheiro, tá? Porque você vai receber realmente, né, 100% do que você tá cobrando, no cartão tem um desconto, tá? Mas você tem a maquininha ali ao mesmo tempo, tá? Para poder não perder a venda. E uma outra coisa importante do que você falou aí, Walter, é a história do cartão refeição, que muitas vezes é oferecido como forma de remuneração aos funcionários de uma empresa, né? E que são aceitos nas maquininhas também, né? Desde que, obviamente, o estabelecimento seja um estabelecimento que faça a venda de produtos alimentícios, né? Eu não posso ter uma locadora de DVDs, por exemplo, e aceitar um pagamento com vale-refeição. Tem que haver uma associação entre a natureza, o código de atividade do negócio e a questão de ser um pagamento por alimentação.
Isso. Legal,
Pedro,
diga!
Já que você foi falar no negócio do dinheiro do cruzado... Eu estou com a nota de R$50, 50 cruzados do Oswaldo Cruz aqui na mão.
É mesmo? Olha, que legal. Bem lembrado isso, Walter. Eu vou até comentar aqui com o Frederico Torres, porque hoje, Fred, a gente fez aqui, tem um quadro no Em Boa Companhia que se chama Hoje na História. E exatamente no dia 16 de março, lá do ano de 1990, foi instituído aqui no Brasil o Cruzeiro. que era o CR Cifrão.
Isso.
E eu falei aqui que muitas moedas já passaram, né, pela nossa economia,
uhum.
Cruzeiro, Cruzado Novo, o Real, né, que era o RV, Unidade Real de Valor, depois entrou o Real. E você tem, então, uma nota de 50 cruzeiros?
Cruzados.
É.
50 cruzados?
É 50 cruzados, é do Oswaldo Cruz.
Nossa, cruzada é antes do cruzeiro, não é? Ou não? É. Nem lembro mais.
Eu acho que era antes do cruzeiro, Pedro. Agora você me apertou.
Tinha
aí.
Cruzado novo.
É, mudava de moeda a cada ano, né? É.
Oi.
Era cruzado, depois eles puseram um carimbo cruzado novo,
ah.
E depois que veio cruzeiro.
Ah, tá. É.
Agora eu tenho uma mais forte aqui, uma de 5 cruzeiros. Olha o que, que tem escrito em cima da nota. O Tesouro Nacional se pagará ao portador a quantia de... Aí ela tem 5 cruzeiros. Essa no fundo dela tem um quadro cheio de Vitória Régia.
Você coleciona moeda antiga, Walter?
Eu tenho, muitas.
Olha... Interessante, hein? Bacana. Você poderia ter usado esse dinheiro,
obrigado.
Né? Mas... Falou, Walter. Um abraço pra você.
Um abraço, Walter. Obrigado.
O Pedrão não veio hoje, não?
Como?
O Pedrão não veio hoje, não?
Não, hoje ele tá na escola.
Então, falou.
Falou. Até mais.
Obrigado.
Um abraço, Walter.
É, pra quem pegou o bonde andando aí, gente, o Walter tá se referindo ao Pedro Baranda, né? O Pedro Henrique Baranda, meu xará, filho do Júlio Baranda, que ontem, por causa da manifestação... Né, contra a reforma da Previdência, ele não teve aula, aí ele veio aqui para o estúdio, Júlio Baranda trouxe aqui o Pedrão para passar o dia com a gente aqui em boa companhia.
Isso.
Ô Fred, resumindo então, parece ser um bom negócio ter essa maquininha, principalmente se você é um microempreendedor individual.
É o que parece, Pedro, nós não estamos aqui fazendo propaganda de nada, nós estamos relatando aí o comportamento dos comerciantes, como o próprio, a participação do Walter confirmou, né, que eu acho que foi muito oportuna. É, existe uma... Mas o relato é que se perde menos vendas. Há uma outra vantagem, é que também quando você faz essas vendas, você, apesar de entregar uma parte do dinheiro para a administradora, você diminui a inadimplência que você teria se recebesse, por exemplo, cheques pré-datados. Né? Agora, essas são as vantagens muito claras, o que faz com que esse meio de pagamento tenha crescendo bastante e tenha que ser considerado aí pelo universo grande de pessoas que, infelizmente, ainda continuam perdendo seus empregos na economia formal e se estabelecendo como autônomos.
Uhum.
Né? Tem cada vez mais, como a gente falou, pessoas iniciando seus próprios negócios e essa é uma decisão importante. E eu fico feliz de poder dizer que a gente produz algum conteúdo lá no Educando Seu Bolso, de qualidade, inclusive ferramentas que... calculadoras, comparadores que podem auxiliar. Aliás, o relato que a gente tem é que tem auxiliado as pessoas a tomar uma decisão mais embasada, né? Menos superficial, menos abstrata. E o lado ruim é que é difícil você tomar uma decisão correta, né? Você tem que considerar, como a gente falou, uma série de questões antes de selecionar uma empresa dessa, né? Como a gente falou, características técnicas da maquininha, de disponibilidade de sinal, que você falou aí, né? Fica procurando sinal lá na casa noturna ou na praia porque não acha o sinal. Então, tem umas que têm uma disponibilidade ou uma capacidade técnica melhor do que outras. Custos, como a gente falou, taxa de desconto, aluguel ou aquisição da maquininha. A questão da antecipação, que depois a gente pode até falar com mais cuidado, mas... é aquela venda que você iria receber lá na frente e o comerciante, porque não tem um capital de giro, ele acaba fazendo antecipação desse valor e paga caro por isso, que é um cuidado que eles têm que ter também. Tá? Prazo de recebimento, umas pagam com 14 dias, outras pagam com 30 dias, umas pagam com 2 dias. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança por quem... está tentando começar um novo negócio, a gente sabe a dificuldade de começar um novo negócio, né? Também para tomar essa decisão da melhor forma possível. E aí, se alguém tiver alguma dúvida a mais, acho que nosso tempo está meio que esgotando aqui, por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco lá no blog. Recomendo que se considere realmente o oferecimento de cartão como meio de pagamento, mas ao mesmo tempo... tudo que a gente recomenda aqui, a gente bota uma certa cautela. Recomendo que tome bastante cuidado antes de tomar a decisão de quem vai ser essa maquininha. Qual vai ser essa maquininha, desculpa.
Excelente, Fred. Outras informações, então, lá no educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, economista, participa às quintas-feiras aqui do Em Boa Companhia. Muito obrigado, Fred. Uma ótima semana para você.
Eu que agradeço, Pedro. Um grande abraço. Tchau.